Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu te os daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faz-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Esta é a palavra de Deus. Baixa sua cabeça, vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para louvar, para adorar ao seu nome, e agora, Senhor, para entender um pouco mais da tua palavra. Senhor, que o Seu Espírito Santo possa tocar os nossos corações nessa noite. E que as minhas limitações, sejam elas de fala ou conhecimento, não afetem o mover do Teu Espírito na vida dos meus irmãos. Que a Tua boa mão esteja conosco, Pai. E que o Seu amor, a Sua graça e a Sua misericórdia sejam derramadas aqui nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantos aqui já experimentaram uma angústia tão grande e tão profunda que veio a partir de algum movimento pecaminoso, que veio sobre algum pecado que você cometeu? Quantos já choraram aos pés do Senhor, reconhecendo quão profundo esse pecado tem adentrado em sua vida? Ou quantas vezes nós enfrentamos os nossos pecados de forma tão brutal, e quando vemos que não vamos conseguir vencê-lo, nós nos afundamos em um mar de melancolia, um mar de tristeza, um mar de solidão. Onde a nossa única saída é nos ajoelhar aos pés de um Deus que é totalmente santo e que possui em si um amor inabalável. Quantos de nós já fizemos isso? Quantos de nós já pedimos perdão a esse Deus tão magnífico? É isso que está acontecendo nesse salmo que nós acabamos de ler. Como você sabe, nós estamos numa série de mensagens intitulada Academia Espiritual. E nessa série de mensagens já foram abordados diversos temas, que vão desde jejum, oração, ou até mesmo no domingo passado, solidão e solitude. E hoje, o nosso sermão ele tem o tema de confissão e adoração. Só que antes da gente se debruçar sobre esse salmo lindíssimo, é importante entender um pouco o contexto do porquê Davi, sim, o grande rei Davi, aquele que é considerado o homem segundo o coração de Deus, escreveu. E antes que você chegue a uma conclusão ou comece a se perguntar, assim como eu, como é possível esse homem, que é considerado um homem segundo o coração de Deus, ter feito tamanha atrocidade, tamanho pecado, eu preciso deixar uma célebre frase de um grande teólogo chamado Luiz Saião. Quando ele comenta sobre o que é ser um homem segundo o coração de Deus, ele diz assim: o homem segundo o coração de Deus não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se limpa. Ou seja, não é aquele que nunca peca, mas sim aquele que sempre se arrepende. E tendo isso em mente, eu gostaria de olhar com vocês um pouquinho essa história de Davi e Batseba, porque é a partir desta história que o rei Davi escreve o Salmo 51. Davi estava em um momento de muita melancolia, de uma profunda letargia. Ele estava confessando aos pés do Senhor o seu maior pecado. Estava colocando o seu coração de uma forma mais sincera, porque sim, ele havia cometido adultério com Batseba. E você vai ver essa história lá em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. Aqui nós temos um Davi mostrando a sua natureza pecaminosa. Sim, o grande rei Davi, aquele que no livro anterior, em 1 Samuel, é considerado esse homem segundo o coração de Deus, ele quebra pelo menos 3 dos 10 mandamentos dados por Deus ao seu povo. Sendo o primeiro, não cobiçar a mulher do próximo. Assim como todo grande desfecho do pecado, onde em sua grande maioria o impacto é mortal, aqui não foi diferente. Davi inicia o seu processo, a sua jornada pecaminosa, quebrando o 10º mandamento. Ele cobiça Batseba. 2 Samuel 11, 2 vai dizer: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio, e do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mas não somente ele cobiça Batseba, mas ele adultera. Não adulterarás é o 2º mandamento quebrado. Ele tomou para si Batseba, ainda esta sendo a mulher do seu amigo Urias. E não só a tomou, como fez um filho com ela. Isso vai estar lá em 2 Samuel 11, 4, 5. E após adulterar, ele quebra mais um mandamento, que é: não matarás. Davi foi o responsável direto pela morte de Urias. Quando ele manda uma carta pela própria mão de Urias a Joabe, o seu comandante, pedindo que Joabe coloque Urias no fronte da batalha. E o texto ele é tão específico que diz: não é qualquer fronte, é no fronte mais agressivo, porque Davi queria que Urias morresse. E não somente Urias foi morto, mas o próprio filho que ele teve com Batseba também. Então, o pecado de Davi mata 2 inocentes. A gente pode perceber que existe uma jornada pecaminosa de Davi com Batseba, que vai desde apenas um olhar da cobiça até o homicídio. E em seguida de toda essa história, Davi vai descobrir, por meio do profeta Natan, que o seu filho, filho que ele teve com Batseba, sofreria as consequências do seu pecado e morreria. O que a história de Davi nos mostra e que expõe o nosso coração é que um pecado não tratado inevitavelmente se tornará um pecado escalável. Perceba que na história de Davi tudo começa com a cobiça, passa pelo adultério e termina em morte. A grande pergunta que fica para nós é: como nós estamos lidando com os nossos pecados? Estamos tentando esconder, achando que ninguém vai conseguir descobrir que somos suficientemente capazes de manter tudo em segredo? Afinal, quando nós conseguimos fazer algo e ninguém descobre, nós pensamos: bom, eu sou o rei da ocultação, então ninguém vai descobrir, ninguém vai saber os sites que eu entrei, ninguém vai saber como eu falei com a minha esposa ou com o meu esposo, como eu tratei os meus filhos, ninguém vai saber o quanto que eu não coloquei no meu imposto de renda. Afinal, quem vai saber isso? O que a gente precisa ter em mente, meus irmãos, são duas coisas. A primeira é que quando nós ocultamos o nosso pecado, inevitavelmente nós vamos machucar ou até mesmo matar as pessoas que estão ao nosso redor. O seu pecado não afeta somente você, mas afeta todos que estão junto de você. E segundo, não há nada que fuja do conhecimento de Deus. Isso não sou eu que digo, é o salmista no Salmo 139, no versículo 4, ele diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Por isso, não permita que o seu pecado se torne um motivo de morte para os que estão próximo de você. Davi aprende da pior forma possível que o Senhor sabe todas as coisas. E na sequência da história de Davi, o Senhor Deus envia um mensageiro, o profeta Natã, que chega até o rei Davi de uma forma brilhante. Natã poderia chegar e simplesmente enfiar o dedo na cara de Davi, expor o seu coração, mas Natã resolve contar uma parábola. E eu não vou ter tempo para elaborar toda a parábola com vocês, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre os dois personagens que existem nessa parábola. O primeiro é um homem pobre. Esse homem, ele tinha apenas uma cordeirinha, que era considerada por ele como um membro da família. E o segundo personagem é um homem rico, que estava de viagem, e quando passou por esse homem, tomou a cordeirinha dele, matou, assou e comeu. Quando o profeta Natã estava contando essa parábola, Davi, ouvindo isso, em 2 Samuel 12, no versículo 5, ele diz assim: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. O grande rei Davi estava indignado com o fato de que o homem rico havia tomado, arrancado tudo o que o homem pobre tinha. Então o profeta Natã olha para Davi, aponta o dedo na cara de Davi e diz assim: tu és o homem. Assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? O profeta Natã, após contar a parábola, ele expõe o coração de Davi, ele expõe o pecado de Davi, e ele diz: é sobre você, você é pecador. E meus irmãos, na preparação desse sermão, durante todo o tempo em que eu me debrucei sobre esse texto, muitas vezes eu ouvi: ei, você é o pecador. Então, entenda que não é de cima para baixo, mas é de um pecador que está pregando a vocês e que também coloca o coração melhor aos pés do Senhor. Tentando entender o porquê pecamos, eu fui impactado pela frase de um outro teólogo que veio aqui na nossa igreja, no aniversário da igreja, e voltando na pregação de Ziel Machado, ele diz a seguinte frase: quando nós falhamos no altar, quando falhamos na nossa adoração, é quando nós falhamos na nossa vida, e é aí que nos entregamos aos nossos pecados. A grande pergunta é: como nós estamos entregando a nossa vida no altar? Como tem sido a nossa vida devocional com o Senhor? Como tem sido entregue a nossa adoração a Deus? A fala do profeta, ela bate tão fundo no coração de Davi, que é nesse exato momento que o grande rei Davi escreve o Salmo, que é considerado pelos estudiosos um dos mais profundos de todo o Saltério e também um dos 7 Salmos penitenciais. A minha proposta para você nesse domingo é que esse Salmo, ele nos apresenta 3 movimentos, que a partir de hoje eu oro para que façam parte da nossa vida, porque eles não somente servem para o nosso crescimento, mas também para a construção de um relacionamento mais íntimo com Deus. Davi está arrependido do seu pecado, e por esse motivo ele inicia o que eu chamo de um processo de cura da alma. E todo o processo de cura da alma inicia com uma confissão. Depois de amargar o mais profundo abismo em sua alma devido ao seu pecado, Davi inicia o seu primeiro pedido a Deus. Olhe comigo no Salmo 51, no versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi clama por misericórdia, ele clama diretamente para um Deus que é gracioso, para que ele tenha misericórdia da sua vida para que Deus atue com amor e compaixão. Alan Harmon, um teólogo reformado escocês, diz em seu comentário sobre esse texto que a base para o clamor de Davi é o amor infalível de Deus. Davi estava em busca de um Deus amoroso para agir em seu favor e apagar as suas transgressões. Afinal, uma vez que Davi está ciente do seu pecado e da profundidade que este pecado tinha levado à sua alma, ele reconhece que necessita de compaixão, e não somente isso, ele suplica para que Deus apague de uma vez por todas o seu pecado. É interessante que esse verbo apagar no texto original, ele tem a ideia de enxugar, ou até mesmo de remover algo por completo. E isso é interessante porque Davi está clamando para um perdão que não somente apagaria o pecado de sua alma, mas o tornaria limpo novamente. Salmo 51:7, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Esse movimento de declarar um pecador limpo só poderia vir do próprio Deus. Se você caminhar comigo lá para o Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 2, nos versículos de 5 a 11, você vai ver a história de Jesus dentro de uma casa, falando com o povo, e uma multidão cercando Jesus, e um paralítico tentando chegar até ele. Então os amigos descem ele pelo telhado, e quando Jesus o encontra, ele diz: os seus pecados estão perdoados. E aí os mestres da lei ficam em choque e começam a dizer: como isso é possível? Somente Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, além de perdoar os pecados, diz: então levanta e anda. Davi sabia, ele tinha certeza que para que seus pecados fossem apagados, somente Deus poderia fazer. No versículo 4, o rei Davi nos mostra porque ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. E aqui a gente tem um ponto de grande aprendizado, porque, como eu disse lá em cima, ser um homem segundo o coração de Deus não é o fato de nunca pecarmos, porque isso vai acontecer, mas é o fato de se arrepender. E se arrepender é colocar o seu coração com sinceridade. Davi mostra isso quando ele diz: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo, Senhor, que justa é a tua sentença, e tem razão de me condenar. Davi, ele não tenta esconder o seu pecado. Davi, ele não coloca a culpa em ninguém. Davi não inicia o seu processo de confissão dizendo: ah, poxa Deus, mas também Batisseba teve que tomar banho justo na hora que eu fui sair. Davi não, Davi ele coloca o seu coração com sinceridade diante de Deus e ele diz: foi contra ti que eu pequei. E essa é a grande diferença entre Davi e Adão, porque o segundo, na sua primeira oportunidade, ele joga a culpa para sua esposa. Davi não, Davi ele quer mostrar ao Senhor um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é esse que nos traz a consciência de que erramos e não tem nada que justifique o nosso erro, não tem nada que justifique o nosso pecado, e que por isso nós estamos prontos para assumir o preço a ser pago. Ou seja, meus irmãos, estar arrependido genuinamente é confessar, não terceirizar. Quantas vezes nós colocamos no outro a culpa dos nossos pecados, quantas vezes nós colocamos nas circunstâncias que estão ao nosso redor a culpa pelos nossos pecados. O Heitor, o meu filho, é uma das crianças mais bondosas que eu já conheci na vida. E há uns meses atrás, ao corrigir ele, eu e a minha esposa, sobre uma fala que ele teve, ele disse assim, ele só tem 4 anos, pai, espera, é que eu estava jogando um jogo, e aí no vídeo, e aí do cara do ônibus que caiu, aí eu peguei e falei. O Heitor, com apenas 4 anos, já começa a colocar os seus erros no próximo, em algo, nas circunstâncias. A minha pergunta é: quantos de vocês conseguem se ver no Heitor? Eu sim. Mas Davi não tem problema em dizer: contra ti somente pequei. Ele não somente coloca o seu pecado diante do Senhor, mas ele diz contra quem ele pecou. E esse contra quem é contra Deus. Ainda que os homens pudessem absorver Davi dizendo: calma, Davi, você é o grande rei Davi, você é um homem que venceu muitas batalhas, o seu reino ele é enorme, relaxa. Davi sabe que é culpado diante de Deus de adultério e de homicídio. E além de reconhecer que pecou contra o Senhor, ele reconhece que Deus sabe o que ele fez. Mesmo os homens não tendo a visão, mesmo as pessoas não tendo a história por completo, Davi tinha certeza de que o Senhor conhecia a profundidade do seu pecado. E é por isso que ele diz: e fiz o que tu reprovas. A minha avó dizia algo extremamente relevante, que tem conexão exata com isso. Ela dizia assim: filho, existem três verdades: a minha, a tua e a verdade de verdade. Essa daí ninguém vai saber. Davi chegou a uma conclusão um pouco diferente da minha avó quando ele entoa: fiz o que tu reprovas. Ele sabia que Deus conhecia a verdade, verdade. João Calvino vai trazer luz a essa parte do texto dizendo assim: por mais que os homens pudessem perdoá-lo, Davi sabia que Deus era o juiz com quem teria que se encontrar e que a sua consciência o atrairia para o seu tribunal e que nenhuma voz humana poderia ajudá-lo nesse momento. Agora, o ponto não é somente entender que sim, Deus conhece a profundidade do seu pecado, mas reconhecer a extensão do seu coração pecaminoso. É por isso que Davi, ele continua caminhando na sua confissão. E ele diz assim: eu sei que sou pecador, no versículo 5, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ele tinha plena convicção de que era pecador desde o dia em que nasceu. Ele estava demonstrando não somente pela sua vida, mas mostrando a todos nós que sim, nós somos pecadores desde o dia que chegamos a este mundo. Se você entrou aqui nessa noite com alguma visão diferente disso, eu tenho algo para te dizer. Sim, você, assim como eu, somos pecadores desde o dia que nascemos. E isso é resultado do pecado de Adão. Só que não somente o rei Davi chegou a essa conclusão. O próprio apóstolo Paulo vai dizer algo parecido em sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, dizendo: todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Davi termina a sua confissão declarando o modelo que Deus espera de nós. No Salmo 51, versículo 6, na parte A, ele diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo. Davi não somente entende que é pecador, não somente entende a extensão do seu coração pecaminoso, mas ele coloca diante de Deus o seu pedido, a sua confissão de forma sincera, de forma verdadeira. Deus espera de nós integridade e retidão. A confissão de Davi exposta aqui nos traz um modelo perfeito para entender que, em primeiro lugar, somos pecadores sim, para entender que sim, quando nós pecamos contra Deus, e para entender que nós temos que chegar até o Senhor com um coração verdadeiro e sincero, porque somente assim o Senhor vai nos tirar desta profunda angústia e melancolia, nos devolvendo a alegria. Por isso, se esse primeiro movimento para esse processo de cura da alma é a confissão, o propósito não poderia ser outro. O propósito para esse processo de cura da alma é a adoração. E Davi, ele continua, após confessar o seu pecado e colocando essa expressão mais profunda da sua alma aos pés do Senhor, ele começa a adorar ao Senhor. Veja comigo no versículo 10, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi está clamando por uma renovação, para um milagre da purificação, que é uma obra exclusiva de Deus. O grande problema de Davi não era Batisseba, e sim o seu coração. O nosso grande problema não são as pessoas, o nosso grande problema não são as circunstâncias, o nosso grande problema é o nosso coração, que foi corrompido. Que somente aquele que criou todas as coisas, aquele que soprou vida, aquele que disse haja luz e houve luz, pode nos dar um novo coração. Afinal, o apóstolo Paulo vai dizer isso em sua carta a 2 Coríntios. Ele vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O verdadeiro arrependimento anseia por se ver livre do pecado através de uma nova natureza que, por meio de Cristo, nos permite ter um coração reto. Davi não somente estava buscando um coração novo, mas também a renovação de um espírito que em Deus, somente em Deus, possui estabilidade. Porque por nós, por nossas forças, em nós mesmos, nós não conseguimos ter essa estabilidade. Nós acabamos de ceiar, nós acabamos de nos avaliar e confessar os nossos pecados ao Senhor, participar da mesa do Senhor. Mas se nós não estivermos enraizados nesse Deus, enraizados em Cristo, ao sair pela porta, nós vamos pecar. E a recorrência do nosso pecado vai continuar. Essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Porque quantos de nós oramos e pedimos perdão ao Senhor e dizemos, não, eu não vou fazer mais, Senhor, eu me perdoa. E aí, 10 segundos depois, nós pecamos de novo. Aqui fala uma pessoa que tem grande problema com a recorrência. É por isso que nesse dia, e nós possamos nos agarrar, realmente enraizar a nossa vida, a nossa adoração no Senhor, para que a gente tenha esse espírito estável. Se não focarmos a nossa adoração neste Deus, se não entregarmos o nosso coração a Ele, bem-vindo ao pecado, assim que saímos por essas portas. Agora, Davi, ele também tinha um medo ecoando em seu coração. Por isso, ele faz o pedido acima. Esse medo aparece aqui no versículo 11. Ele diz, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Não existe outro lugar que Davi gostaria de estar se não fosse aos pés do Senhor e com o Espírito de Deus. Eu prometi para mim mesmo que não usaria a minha família nas minhas ilustrações. Mas a minha mãe, ela tinha uma frase muito boa para me colocar na linha. Quando eu cometia algum erro, ela dizia assim, filho, cuidado para que Deus não tire a mão dele de você. Porque a hora que ele tirar a mão dele de você, o cajado vai descer. E meus irmãos, por muitos anos eu ficava com medo de pecar e Deus retirar a mão sobre mim e o cajado dele descer. Esse mesmo medo que eu tinha é o que Davi tem e que ele está expondo aqui nesse versículo. Porém, a boa notícia que eu tenho para você e que foi a que eu aprendi é que Cristo levou sobre ele toda a ira de Deus, para que esse cajado não viesse sobre nós. Ele transformou a inimizade que nos afastava da presença de Deus em um ambiente de amor, a fim de que agora não sejamos mais chamados de inimigos, mas de filhos. E é por esse motivo que Davi vai entoar as palavras do versículo 12, dizendo, devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito pronto a obedecer. Um ponto importante que a gente tem que deixar claro é que Davi tinha certeza da sua salvação. Ele sabe que não é pelas suas forças, que não era pelo tamanho do seu império, mas pelo amor e pela graça de Deus que ele era salvo. Porém, Davi está clamando não pela sua salvação, mas pela alegria da salvação. E isso é interessante, porque Davi tinha essa certeza, assim como nós temos que ter essa mesma certeza. Pois sim, meus irmãos, quando o crente ele peca, Deus pesará a mão sobre ele. Sim, ele viverá em um cativeiro de angústia e não sentirá paz. Porém, quando ele confessa os seus pecados de forma sincera, quando ele rasga o seu coração aos pés do Senhor, Deus vai lá no fundo e puxa ele para fora e traz de volta, não a salvação, mas a alegria da salvação. Conversando com um dos maiores teólogos que eu tenho o prazer de chamar de amigo, o pastor Davi Bondarenko, ele fez um comentário sobre essa parte do texto que foi sensacional, assim como tudo que ele disse. Ele disse assim: angústia e melancolia não são obras meritórias para o perdão. A confiança do perdão não é sobre o tamanho da minha dor, mas sobre o tamanho do meu Deus. É por isso que quando falamos sobre a alegria da salvação, temos não somente a confiança de que esse Deus grandioso, ele vai nos tirar desse poço de angústia que estamos vivendo, mas também da apatia, do comodismo, e ele soprará vida. A alegria da salvação nos traz vida. Eu não sei o que você está vivendo neste dia, eu não sei se você perdeu essa alegria da salvação. Eu não sei se você está vivendo em um cativeiro onde não há paz, onde há dor, onde o medo, a angústia reina, ou até mesmo a apatia, mas eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Confesse o seu pecado, entregue o seu coração nas mãos do Senhor e tenha certeza de que hoje haverá a restauração da alegria da salvação na sua vida. E o que antes, por causa do pecado, era morte aos que estavam perto de você, hoje se torna vida na sua casa, no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos e até mesmo no seu relacionamento com Deus. Todos aqueles que creem em Cristo e entregam a sua vida a Ele podem viver todos os dias a alegria da salvação, porque a mesma não está naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas sim no que Cristo fez na cruz, por mim e por você. É por isso que confessamos, é por isso que adoramos ao Senhor, e é por isso que mesmo sendo pecadores, jamais perderemos a salvação, porque ela não está sobre as nossas obras, mas está sobre o que Cristo fez na cruz. Está enraizado no Jesus Cristo, no Cristo. Chegando ao final, após confessar o nosso pecado, após adorarmos ao Senhor e vivemos novamente esta alegria, após entendermos o início desse processo de cura da alma e entendermos o propósito desse processo, o resultado desse processo é a transformação. Após Davi derramar o seu coração aos pés do Senhor, na certeza de que ele seria perdoado, clamando em adoração para que Deus o perdoasse, para que Deus desse a ele um novo coração, desse a ele um espírito estável, a sua mentalidade começa a ser modificada, a ser transformada. Veja que agora, ao invés de palavras e atitudes pecaminosas, ele começa a mudar o seu roteiro. No versículo 8 ele diz: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Agora veja que não é somente ouvir o que ele está pedindo. Ele diz no versículo 15: ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. O que Davi está nos mostrando é que o final, o resultado deste processo é a comunicação das maravilhas de Deus, é ampliar o reino de Deus para o maior número de pessoas. Veja que ao ouvir, ele está disposto a anunciar, que por sua vez tem como foco no versículo 13: então ensinarei. Ouvir, anunciar e ensinar. O processo de perdão, ele não é um aconchego no seu coração, um aconchego na sua alma. Ele tem como principal objetivo te levar a testemunhar o que Deus tem feito na sua vida para os demais, a fim de que essas pessoas que ouvirem também encontrem esse Deus. Meus irmãos, essa é a nossa principal missão como discípulos de Cristo. O próprio Deus nos deu essa missão, não somente aos seus discípulos, mas a todos aqueles que se dizem discípulos do Senhor. Ele disse: ide e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, diferente de Adão, que tentou se esconder de Deus e tentou colocar a culpa no outro, na sua esposa, Davi, ele não quer mais se esconder. Davi, ele não quer mais arrumar artifícios para esconder o seu pecado. Ele simplesmente quer agradar a Deus. E ele sabe que para agradar a Deus é importante que ele testemunhe o que Deus tem feito na sua vida. Davi não quer mais ser essa pedra de tropeço. Davi, ele não quer mais ser essa treva na vida do que está próximo. Ele quer ser luz para aqueles que se achegarem até ele. A grande verdade é que quando o salmista teve a sensação de que seus ossos estavam sendo esmagados sentimentalmente, Cristo teve os seus ossos esmagados literalmente. Enquanto clamamos para que Deus ouça a nossa oração, a oração de Cristo, ela não foi ouvida por Deus. E por esse motivo, o cálice não foi passado. Enquanto nós, assim como o salmista, pedimos para que Deus não se afaste de nós, Cristo sentiu na cruz o abandono do próprio Pai. Hoje nós podemos ter paz, porque Cristo levou sobre si toda a ira de Deus. Enquanto pelo pecado de Davi, dois inocentes morreram, um inocente morreu pelo pecado de muitos. O que nós precisamos ter sempre em mente é que se hoje nós somos aceitos, se hoje as nossas orações são ouvidas, se hoje nós somos considerados inocentes, é porque Cristo foi rejeitado, amassado e se tornou culpado em nosso lugar. Cristo entregou ao Pai a confissão de todos os nossos pecados, a adoração perfeita, que não foi feita somente com palavras, mas foi feita com sangue e vida, e a maior transformação já feita no mundo, a salvação é anunciada hoje e por toda a eternidade. É exatamente por isso, meus irmãos, que é somente em Cristo que temos o perdão, e é agarrados, é enraizados nesse Cristo que nós podemos ter de volta a alegria da salvação e também um espírito estável. Hoje eu vou terminar esse sermão de uma forma diferente do que vem acontecendo nos nossos últimos encontros. Eu não vou orar com vocês, porque na mesma medida em que vocês vão colocar o coração de vocês aos pés do Senhor, eu também preciso colocar o meu coração aos pés do Senhor. Por isso nós vamos cantar uma música. E essa música, ela resume muito bem todo esse sermão, tudo que eu falei até aqui. E nessa noite, meus irmãos, tanto você que está aqui quanto você que está em casa, não se preocupe com a letra da música, não se preocupe com a melodia. Se preocupe em colocar o seu coração aos pés do Senhor, confessar o seu pecado, adorar ao Senhor da forma mais sincera e verdadeira possível, porque é somente quando fizerem isso, o Senhor os ajudará e tirará desse poço de melancolia. E mesmo se as palavras faltarem, mesmo se não houver condição de dizer, peça ao Espírito Santo que interceda por você e diga as palavras que você não consegue, porque é o Espírito Santo que levará a sua oração, a sua confissão, a sua adoração aos pés do Senhor. Por isso, hoje, confesse ao Senhor, rasgue o seu coração, adore ao Senhor e seja transformado tu e a tua casa em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos colocar o nosso coração, nós podemos rasgar o nosso coração aos pés do Senhor, aos pés do único que pode nos trazer paz, nos tirar desse poço de dor, desse poço de angústia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso. Obrigado, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, que esta verdade desta palavra reverbere em nossos corações, não somente hoje, mas durante toda a eternidade. Pai, esteja conosco durante essa semana e que a Tua boa mão esteja conosco, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.